Sejam todos muito bem-vindos, aconchegados no carinho desta casa. Vamos nesse momento nos preparar para a nossa reunião pública. Vamos buscando o aconchego dos amigos espirituais aqui presentes. Vamos nos dando as mãos em espírito, formando um grande círculo para juntos elevarmos o nosso pensamento. Abrirmos os nossos canais anímicos para recebermos tudo o que aqui viemos buscar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer. Agradecer por todos os benefícios que nós temos na nossa vida. Agradecer ao Mestre querido e amigo, Jesus de Nazaré, que nos trouxe seus santos ensinamentos, que são um roteiro de luz a seguir no nosso caminho para a nossa felicidade. Aos amigos espirituais que incansavelmente estão ao nosso redor, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando e nos dando as forças necessárias para enfrentarmos os desafios da nossa vida, que são lições para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. E assim, agradecidos, tranquilos, serenos, nós vamos abrindo os olhos e nos mantermos bastante atentos para a explanação, que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é do Livro dos Espíritos, questões 825 a 850, Lei de Liberdade, Liberdade Natural, Escravidão, Liberdade de Pensamento, Liberdade de Consciência e Livre-Arbítrio. Vamos então envolver carinhosamente a nossa companheira Sônia, para que ela seja muito feliz nas suas considerações. Seja feliz, companheira.
Muito obrigada. Antes de nós iniciarmos esse estudo conjunto, nós vamos lembrar um fato bastante importante, que é o calendário espírita, né, que toda a casa espírita deve ter, para relembrar e homenagear e agradecer as pessoas e as obras que muito contribuíram para a expansão do Espiritismo, a evolução e o seu engrandecimento aqui no nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, que não poderíamos deixar de esquecer um personagem bastante importante para o movimento espírita brasileiro, que é Antônio Luiz Saião. Nasceu no Rio de Janeiro em abril de 1829 e faleceu em março de 1903. Antônio Luiz Saião tornou-se espírita após a cura da sua esposa, numa casa espírita pequenina, lá do Rio de Janeiro. Em 1880, ele funda um grupo destinado ao estudo e à prática dos evangelhos, que ele deu o nome de Grupo Ismael, e que muito tempo depois serviu para a formação da Federação Espírita Brasileira. É importante que se diga que esses companheirinhos do começo do século XX, nós ainda não tínhamos a obra de Emmanuel, que trazia para nós a interpretação dos evangelhos de Jesus sob a luz da doutrina espírita, não é? Então, sem dúvida nenhuma que o trabalho de Saião estava também baseado no evangelho segundo o Espiritismo. Esses pioneiros do bem que o nosso país tão carinhosamente guarda a lembrança pela qualidade do seu trabalho devem ser sempre lembrados. Em 1893, ele publica duas obras importantes, Trabalhos Espíritas e Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, este último, uma edição revisada em 1902. A Federação Espírita Brasileira ainda publica as obras de Saião para quem se interessar. Muito bem, hoje nós vamos estudar uma das passagens mais importantes do Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos e que serviu depois para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme Kardec trabalhou durante grande parte da sua maturidade, né? Eu vou ler um trechinho como introdução de um livro bastante importante, que é do espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Ela diz assim, logo na introdução do tema Leis Morais. O livro chama-se Leis Morais da Vida. São de todos os tempos as leis morais da vida estabelecidas pelo Supremo Pai. invioláveis constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, às próprias opiniões, submetendo-as às suas torpes determinações. Inspiradas à humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo, passaram a constituir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Leis naturais de amor, justiça e equidade são o fiel da conquista do espírito, que na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da sua legislação, aure o próprio engrandecimento e plenitude. Então, para quem está tomando conhecimento agora da doutrina espírita, quem está vindo aqui na nossa casa pela primeira vez, é importante que nós tenhamos em mente que o estudo constante, sistemático da doutrina espírita vai fazer com que nós não somente nos consolemos, mas o consolo vem justamente da capacidade que todos nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo de pesquisar e de estudar a doutrina espírita em profundidade. Por quê? Ficar somente na superfície do conhecimento não é interessante para todos nós, principalmente no momento tão interessante, tão importante da nossa vida, não é? Que os espíritos definem como sendo o período de transição, que é essa passagem de um estágio evolutivo moral para outro, mas que, sem dúvida nenhuma, as características dessa passagem são predominantemente individuais e não somente coletivas, né? Porque cada um de nós está sendo colocado, vamos dizer assim, num teste importantíssimo para a nossa evolução. É mais ou menos assim: ou nós aderimos ao bem, ou nós aderimos ao bem, né? Então, essa contundência, essa força que os amigos espirituais vão colocando para nós como um convite, mas, ao mesmo tempo, a força dessas palavras vão dizendo para nós o quanto importante que é o entendimento da nossa existência espiritual, né? A nossa natureza como espíritos imortais que somos e a transitoriedade da existência aqui na Terra, porque o Espiritismo ensina que nós estamos aqui temporariamente, né? Estamos aqui apenas e tão somente por um pequeno estágio. Voltaremos, não sabemos exatamente quando, mas voltaremos para a espiritualidade de onde nós viemos e ao qual nós pertencemos. Então, é lá a nossa vida. Aqui é apenas um teste, é apenas o teste de aquisições realizadas, né? De progresso realizado, de aprendizado feito na espiritualidade e, acima de tudo, ou juntamente, aqueles pequenos resgates, pequenos ou grandes resgates das vidas anteriores, né? Porque o Espiritismo admite a reencarnação como um princípio de razão, não como um princípio de fé. Então, nós acreditamos na reencarnação porque ela existe, porque hoje existe comprovação científica para isso, né? Então, esse princípio de razão na qual o Espiritismo está colocado e que nos coloca, assim, como partícipes da lei biológica, que é a reencarnação, faz com que nós entendamos a nossa própria história, né? A história de todos, enquanto comunidade, mas também a nossa história individual. Por isso, esses deslizes do passado em vida ou vidas anteriores voltam para nós na vida presente, porque necessitam de um reajuste, né? De uma tomada de consciência para que a gente não erre mais. Por isso, a contundência do convite, mais ou menos imposto, é o bem ou é o bem, né? Por quê? Porque o bem vai trazer para nós o consolo e a felicidade. E o consolo e a felicidade só podem estar embasados no conhecimento, para que a gente não fique oscilando, né? De uma crença a outra crença, de algo que alguém diz e algo que outra pessoa contradiz. Então, o Espiritismo não tem disso, né? Ele é construído em cima de princípios sólidos, universais, princípios de razão, e, portanto, nos conduzem à nossa existência aqui na Terra de uma maneira bastante segura, fazendo com que a gente se sinta confortado durante todo o tempo, muito embora, relembrando Mateus capítulo 25, haja guerras e rumores de guerras por aí, né? Então, continuando o comentário de Joana de Ângeles, ela diz assim: profetas, legisladores, sábios têm sido os maleáveis instrumentos de que se utilizou o Pai amantíssimo através dos tempos, a fim de que o homem, na carne, ou seja, na reencarnação, pudesse encontrar a rota segura para atingir o reino venturoso que o espera. Ela está se referindo às leis morais que conduzem a nossa existência aqui, que foi apenas citado de passagem por Sócrates, lá no século IV a.C. Dentre todos, porém, foi Jesus o protótipo, o modelo da misericórdia divina, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e que a antiguidade conheceu sob a titulação de Rei Solar. Vivendo em toda a sua pujança o Estatuto das Leis Morais, deu cumprimento às leis, às de ordem humana, submetendo-se pacificamente e instaurando o período fundamentado na lei de amor, que resume todas as demais e as comanda com inexcedível mestria. Então, nós temos a doutrina espírita, que expõe para nós as leis morais que vieram sendo reveladas aos poucos, paulatinamente, ao longo do tempo, né? Mas, com a doutrina espírita, ela encontra um solo sólido, né, firme, consistente. E, junto, nós vamos ter as explicações do Livro dos Espíritos e os exemplos, portanto, trazidos para nós de Jesus, que viveu essas leis em plenitude, né, e, portanto, serve para nós de modelo. Para que nós possamos entender um pouquinho mais a postura de Jesus, nós podemos ver e entender da seguinte forma: todos nós trazemos, segundo informações dos espíritos superiores, as leis morais na nossa consciência. Nós vivenciamos, portanto, todas elas no transcorrer da nossa existência imortal, seja aqui no plano da carne, seja lá na espiritualidade. Porém, esses deslizes que cometemos ao longo das nossas existências são uma prova cabal que nós ainda não compreendemos totalmente essas leis que estão na nossa consciência, né? E que, vez por outra, serve como um impulso à nossa evolução, né? Mas Jesus, nós dizíamos, para ser um pouco mais compreendido, Jesus vive as leis divinas em plenitude. Todas elas, que ele também traz na sua própria consciência, são vividas por ele em plenitude. Muito bom. E quais são essas leis morais, né, ao qual ou às quais o Espiritismo se refere? Lei de progresso, lei de igualdade, lei de adoração, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de amor, de justiça, de caridade, lei de destruição, que os amigos espirituais desenvolvem esse trabalho como sendo transformação, e lei de conservação, né? E, finalmente, a nossa lei de hoje, que é a lei de liberdade, né? E que vai dizer para nós de livre-arbítrio, de vontade inerente ao ser humano de ser livre, mas como que o ser humano deve viver a sua liberdade? Como que o ser humano pode viver a sua liberdade? Ameaçando a liberdade do outro? Enfim, lógico que não, né? A filosofia, ela estudou profundamente determinados temas que estão hoje incluídos na lei nas leis morais da codificação espírita. A liberdade é uma delas. Muitos filósofos, muitos pensadores se interessaram pela liberdade, né? E um pensador, um filósofo espírita, chamado José Herculano Pires, escreveu um livro muito interessante chamado Os Sonhos de Liberdade. É um livrinho pequenininho que a gente recomenda que todo mundo leia. Portanto, não dá nenhum esforço, nem trabalho, todo mundo pode ler do trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Né? É um livro bastante interessante. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês verem da atualidade desse livro. Aliás, gente, o Espiritismo nunca se desatualiza, nunca. É o ser humano que precisa ir ao encontro do entendimento da doutrina espírita. Né? O ser humano, este sim, que é atualizável. Né? Mas a doutrina espírita, como nós já dissemos, é construída de princípios de razão e, portanto, são universais e perenes. Olha só um trechinho. A preparação da guerra que hoje assistimos não nos dá nenhuma esperança de paz. O que temos pela frente é a terrível ameaça de uma guerra de devastação total que já nos aniquila antes mesmo de deflagrar. Ele está falando sobre a influência psicológica, né, desses rumores de guerra. Pode ser que a mão de Deus nos detenha na beira do abismo para nos fazer retroceder trêmulos e humildes pelos caminhos da nossa loucura e da nossa arrogância. Está se referindo à humanidade como um todo. Só então compreenderemos, diante da evidência, que a liberdade criadora pode transformar-se quando as ambições desmedidas dominam o espírito humano numa forma de liberdade suicida. Essa forma de liberdade invertida nos acompanha desde que o mundo é mundo, mas, fascinados pelos seus resultados parciais, nunca aprendemos as suas lições. E ele prossegue. Parece que esse livro foi escrito nos dias de hoje, não é? Bem, o que o nosso autor quis dizer com isso? Todos esses rumores de guerra que já estavam previstos nos evangelhos, e principalmente no evangelho de Mateus, e que Emmanuel trata de uma forma muito interessante em vários de seus livros, principalmente o Consolador. Aliás, nós vamos ter um seminário aqui no centro chamado Atualidade do Pensamento de Emmanuel. Nós convidamos os companheiros a assistir. Todos eles vão falar para nós de que a liberdade realmente sempre foi um anseio humano, sempre, sempre. Tanto é que nós nunca admitimos, historicamente falando, a escravidão dos nossos corpos e das nossas mentes. Muito embora as civilizações tenham errado, e muito, nessa condição de prender o ser humano a uma escravização, fosse ela fisiológica, física ou consciencial, né? A salvação do ser humano, e a gente entende, conforme o Espiritismo nos coloca, a salvação do ser humano não como salvação teológica, não é? Dependente de uma instituição ou de alguém. A salvação começa dentro de nós, a partir do entendimento das leis divinas, e continua conosco, né? Então, nós vamos nos salvando cotidianamente a partir do instante em que nós entendemos, né, a finalidade da nossa vida, né? Então, a nossa salvação está na nossa liberdade aplicada ao bem de todos, sem qualquer pretensão de exclusivismo. Na palestra anterior, que nós fizemos sobre egoísmo, nós fizemos um estudo aprofundado sobre o egoísmo, não é? Que, segundo os espíritos queridos, dizem que a nossa civilização ela está cerceada, ela está aprisionada no seu ego. Portanto, nós vemos hoje essas tragédias que estão ocorrendo por aí. As de grande porte, as de médio e as de pequeno porte, que fazem parte do nosso cotidiano e que massacram a nossa existência. Quando a gente vê um riso de sarcasmo no olhar de uma pessoa, quando a gente não consegue se entender com o parceiro, companheiro ou a companheira, quando a gente não consegue trabalhar profissionalmente porque alguém nos persegue, quando a gente não consegue fazer nada na nossa vida porque todos os problemas parece que estão conosco, né? E nós nos sentimos aprisionados. Então, é nesse momento que nós vamos entender que quando o ser humano começa a fazer florescer de si o espírito de caridade, o espírito de amor ao próximo, tudo isso vai acabando, né? Vai se desmanchando como areia numa mão aberta, né? Então, tenham em mente todos esses problemas que hoje fazem parte da nossa sociedade, que nos fazem sofrer, são como areia numa mão aberta. A tendência é fazer com que todos eles se desapareçam, né? Desapareçam. E desaparecendo, sem dúvida nenhuma, por uma iniciativa nossa, né? De irmos em busca de uma vida melhor, de uma vida saudável, né? Onde a gente possa ser feliz, onde a gente possa buscar liberdade de ação, de pensamento, de consciência, respeitando a liberdade que o outro tem, com os mesmos direitos de estar aqui na Terra, reencarnado com seus compromissos, né? Paulo de Tarso vem dizer para nós a respeito dessa liberdade que o Herculano Pires chamou aqui de uma liberdade suicida, né? Ele vai dizer assim, que tudo, absolutamente tudo, me é lícito, né? Eu posso fazer tudo que eu quiser, né? Eu posso sair daqui e fazer tudo o que eu quiser. Todos nós. Porém, nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém por quê? Porque a sociedade restringe, porque as leis proíbem, ou porque determinadas normas disciplinam? Não. Porque eu tenho uma norma aqui comigo, que é a minha consciência, que me diz assim, cuidado, porque tudo aquilo que você vai semeando, você vai colhendo. Na mesma e na exata proporção. Né? É uma linguagem bastante bonita, figurada, para falar de lei de causa e efeito, que muitas vezes não vem no mesmo grau de violência cometida quando a pessoa se conscientiza. Né? Quando ela se conscientiza, vem suavizado. Né? É mais ou menos assim, eu me arrependi do que eu faço ou do que eu fiz no passado, então agora eu vou trabalhar para o resgate da minha consciência. Né? Então, as provas surgem para testar realmente se nós estamos realmente nesse trabalho, né, de resgate da própria consciência. Por isso que nós estamos hoje, no momento, desprovido de líderes. Né? Os grandes líderes religiosos, os grandes líderes políticos, os grandes líderes do conhecimento, parece que eles estão ausentes. Né? Porque se a gente ouve alguém dizer uma coisa bonita aqui, de repente a atitude comprova outra coisa, então é mais ou menos como se a humanidade estivesse pulando de galho em galho, né? Seguindo um líder aqui, de repente aqui ele faz alguma coisa e pula daqui para lá. Né? Mas somente existe um líder que a gente pode seguir. Esse nunca errou, que é Jesus. Né? E os seus discípulos muito amados, seus apóstolos, que tornaram a reencarnar ao longo da história para poder alicerçar a mensagem de Jesus. Aliás, essa mensagem está num livro chamado Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, onde ele conta a história dos 500 da Galileia. Né? Foram aqueles que Jesus reuniu ao final da sua missão e atribuiu a cada um deles, ao longo da história que viria depois, né? Uma missão pautada, sem dúvida nenhuma, na necessidade reencarnatória de todos eles. Então, lá estavam militares romanos, judeus, povo comum, pessoas ricas, pessoas pobres, estavam lá, todos eles, seus apóstolos, seguidores, as pessoas que ele curou, né? Ou alguns curiosos, né? Mas todos estavam lá, os 500 da Galileia. Foram reunidos a partir daquele momento, ao longo da história, todos eles trouxeram de volta a mensagem de Jesus. Né? Um deles, a gente pode citar aqui, porque é de fonte segura, é Francisco de Assis, que foi a reencarnação de João Evangelista. É o mesmo espírito. Então, por aí a gente vê que os benfeitores espirituais, Jesus não nos abandona e a nossa própria sorte, como a gente de vez em quando pensa, né? Não estamos abandonados, não. O nosso discernimento livre vai fazer com que a gente busque sempre condição de estudar cada vez mais e melhor a doutrina espírita para que a gente possa entender todo esse processo, né? Essa liberdade cerceada por alguns governos, né, que impingem às comunidades às quais eles estão ligados verdadeiras torturas mentais e físicas, como nós já tivemos na nossa história, né, mas que, sem dúvida nenhuma, nunca passará indene aos olhares ou ao olhar de Deus, né, porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, sem dúvida nenhuma. E não somente com relação a isso, porque pode dar a impressão que nós queremos que essas pessoas sejam castigadas, não se trata disso, né? Nós queríamos, sim, que essas pessoas caiam em si e vejam dos absurdos que cometem em qualquer país, né? Pela lei natural, todos nós possuímos direitos que, todavia, não escusam a ninguém de Joana de Ângeles dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. Ela está se referindo aqui à questão 827 do Livro dos Espíritos. Obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Absolutamente. Pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, como conciliar o meu direito de liberdade com o direito de liberdade do outro? É preciso possuir a compreensão dessas leis e contrabalançar com a própria postura. Então, jamais atribuir a uma outra pessoa aquilo que a gente não quer para si mesmo, né? Então, o respeito ao ser humano, o nosso comportamento no cotidiano vai fazer com que, sem dúvida nenhuma, as pessoas que nos cercam se comportem da mesma forma. E se não se comportarem, são elas que são assim. Então, elas têm que se haver com as leis divinas, que vão cobrar dela, porque estão na consciência, um comportamento melhor, um comportamento mais coerente. Ela ainda fala sobre a liberdade, que é a grande saga dos povos, né? Vindo ao encontro do pensamento dos espíritos aqui com Kardec. É a grande saga dos povos, das nações, da humanidade. Nós nos lembramos de um momento histórico bastante importante lá na França, que foi a Revolução Francesa, né, cujo dístico era liberdade, igualdade e fraternidade, mas que, no fim, acabou numa época de terror. Então, o ser humano parece que não sabe muito bem como fazer com os dons que lhe são concedidos, né? É quase como se fosse a parábola dos talentos de Jesus. A gente tem que saber o que fazer com os talentos que tem, né? Da humanidade que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência e a hegemonia da força dominadora, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos vencidos pelo caos da brutalidade. É o momento que nós estamos vivendo hoje. É quase como se fosse a abolição da ética e a vivência consentida da brutalidade. Então, sem dúvida que nós precisamos lutar contra isso, né? Mas lutar contra isso não é pegar armas e sair por aí, como nós já fizemos, né, numa época. Lutar com a própria consciência, passando valores para as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente os jovens, as crianças, revelando a eles que eles são espíritos que estão em renovada experiência aqui na Terra, não é? Educando os jovens, educando as pessoas que nos cercam de uma forma coerente, né? De uma forma salutar e saudável, deixando de seguir modismos que muitas vezes a mídia coloca a gente, nos impinge, tirando a nossa liberdade, como se fosse uma coerção. Ou você se comporta dessa maneira ou você está fora. Isso é coerção, né? Então, livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos fortins ou às garras das paixões. Então, enquanto nós estivermos presos às nossas paixões, o ser humano como um todo, nós padeceremos não somente agora individualmente, mas coletivamente, como o que está acontecendo no mundo atual. Os espíritos nada podem fazer quanto às nossas escolhas. Se nós escolhemos, olha aí a liberdade, se nós escolhemos esse caminho, nós vamos colher lá na frente tudo aquilo que nós estamos semeando agora. Portanto, o que nós estamos tendo hoje nada mais é do que a semeadura de um passado remoto ou recente. É isso que a gente tem que ter em mente para poder compreender, para poder entender e conquistar a paz, segundo Emmanuel. Para finalizar aqui o nosso estudo, eu vou ler um trechinho de uma mensagem muito bonita do Emmanuel, chamado Conquistando a Paz. Necessitamos conhecer as farpas que entretecem as inquietações que nos predispõem ao desequilíbrio e ao sofrimento. Quais são? A queixa contra alguém, a reclamação agressiva, o palavrão desatado pela cólera, a resposta infeliz, a frase de sarcasmo, a ironia, o deboche, o conceito depreciativo, o apontamento malicioso, o gesto de azedume, a crítica destrutiva, o grito de desespero, o pensamento de ódio, a lamentação do ressentimento, a atitude violenta, o riso escarninho, a fala de irritação, o cochicho do boato, a maledicência, o minuto de impaciência, o parecer injusto, a pancada verbal de condenação. Não esperes que o próximo te solicite cooperação. Colabora voluntariamente, na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção de um futuro melhor. Emmanuel.
Companheiros, é chegado o momento agora da reunião pública que todos podem externar as suas dúvidas, seus questionamentos e as suas colocações, que a nossa companheira Dolores irá levar o microfone. É só erguer a mão. Bom, conforme você explanou também, hoje em dia a gente fica com alguma dificuldade em estar exercendo a nossa liberdade de escolha, até porque parece que nós somos conduzidos a pensar da forma que a mídia, os meios de comunicação colocam para a gente.
Sem dúvida.
E como fazer, principalmente com os jovens, né? Que a gente está sob a nossa tutela, que a gente está orientando, essa dificuldade que a gente tem de estar trabalhando isso tudo. Tem alguma fórmula?
Tem uma fórmula. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Essa é a grande fórmula do Paulo de Tarso, né, que já no seu tempo orientava as comunidades cristãs nas quais ele compareceu e formou, né, todas elas, e que servem para nós de exemplo até hoje, porque quando a gente vai investigar a história de todas elas, Corinto, por exemplo, era muito similar ao São Paulo de hoje. Muito, muito. Parece até assim, a gente não muda muito, né? As pessoas não mudam. A história não muda. Por que a história não muda? Porque o ser humano que reencarna também não muda. Então, ele repete a história, repete a história, repete a história. Então, lá, quem sabe nós não estávamos lá, todos nós, em Corinto, não é? E Paulo de Tarso, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, é isso também que a gente deve passar para os jovens e para as crianças. Né? Quando um pai, uma mãe, a família passa a educação para o jovem, hoje, principalmente, dizer assim, olha, os meios de comunicação têm essa vertente de pensamento. Porém, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, vai explicar essa vertente deste jeito aqui. Então, não é porque o canal tal está dizendo isso para você que você tem que seguir dessa maneira. Eu achei muito interessante um programa que apareceu do nada, que diz assim, agora nós vamos orientar os seus filhos quanto à questão da sexualidade. Que pretensão, né? Quem são essas pessoas que estão orientando os nossos filhos quanto à questão da sexualidade? A sexualidade deve ser orientada pelo pai e pela mãe, não é? E quando nós temos dúvidas, vamos buscar bons profissionais, né? Como abordar a sexualidade com um filho, com uma filha, para que a gente possa usar a palavra certa, adequada, para não ferir a sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, para dar fundamento de verdade para esse jovem que está conhecendo o seu corpo nesse instante. Então, isso implica num conceito de responsabilidade muito grande, que a gente não pode transferir para um canal de televisão. Percebe? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. A educação tem que ser em casa. E a educação que se dá na escola deve ser deve ter pais e mães como partícipes dela. Né? Porque somente assim um jovem, uma criança, vai poder trilhar a sua vida de uma forma normal e coerente. Senão nós vamos estar jogando os nossos filhos numa vivência que nada tem a ver com os interesses reencarnatórios dele. E que, pela sua idade, nós ainda não sabemos quais são. Né? Muitas vezes pode se manifestar precocemente uma criança ou um jovem. Não, eu quero fazer tal coisa na minha vida, etc. e tal. Mas um jovem só vai manifestar as suas tendências de direcionamento de vida a partir do instante em que ele é bem orientado. Se não for bem orientado, ele vai descambar. Né? Essa é, infelizmente, a realidade que a gente vê hoje. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, buscar a pedagogia espírita, né? Que nutre para nós com um alimento, nos nutre, né? Com um alimento extremamente saudável, explicando para nós a naturalidade que é viver, né? Estar num corpo, o que significa estar no corpo, né? E sempre em comunhão com os espíritos, com os bons espíritos que estão à nossa volta. Isso é muito importante. Já existe muita gente que faz isso. Muita, graças a Deus.
Sim, o que eu tenho percebido nesse momento...
Obrigada.
É que, assim, há uma, hoje em dia, uma muito visível... A sexualidade, né? Ela parece que está muito em moda. E daí, assim, pelo que eu percebo, as pessoas estão confundindo muito essa coisa de aceitação com uma frivolidade muito grande. Então, assim, você, às vezes você fica sem jeito, você está assim, em um lugar público, e as pessoas agora todas resolveram, não, é natural, eu gosto de fulano, de cicrano. E vem aí aquelas situações que, até mesmo para quem, digamos, é hétero, fica desconfortável para a gente. Aí a gente fica sem saber, assim, está com uma criança que ainda está numa idade ainda de construção de sua personalidade, e tem uma pessoa na sua frente, com dois casais iguais, a gente não sabe o que dizer para aquela criança. Então, eu acho assim, que a educação, não importa a sexualidade, mas está faltando as famílias esclarecer bem a ser educado e também saber respeitar também, né, o que estão em volta das pessoas.
É importante que a gente saiba respeitar a vida sob qualquer forma em que ela se manifeste. Isso não quer dizer que, por conta desse dístico, dessa frase, as pessoas joguem no rosto umas das outras as suas opções. Não é? Então, se uma pessoa quer ser livre para ter a sua vida da forma como ela bem entender, isso diz respeito a ela. Agora, não ficar alardeando isso em meios de comunicação como sendo uma vertente corretíssima de comportamento. Percebe? Então, há que a gente entender exatamente o que é heterossexualidade, o que é homossexualidade. Se a gente for estudar a homossexualidade na história, ela sempre foi um costume, um hábito, né? Haja visto ali os gregos antigos, principalmente em Esparta. Né? Mas existem explicações culturais para a homossexualidade em Esparta. Existem explicações culturais para a homossexualidade da forma como ela se manifesta. Agora, tem muita gente se tornando homossexual porque é moda. Percebe? Então, isso não é uso da própria liberdade, colocando o tema aqui, senão a gente vai fugir um pouquinho do tema. Isso não é uso livre do meu corpo, eu faço com o meu corpo o que eu quero. Seria a mesma coisa aprovarmos o aborto porque a mulher tem direito de fazer o que quer com o seu corpo. Espera um pouquinho. A gente tem que nortear a nossa vida sobre princípios de ética, não é? Então, se é uma opção da pessoa, é uma opção da pessoa. O que o Espiritismo faz? O Espiritismo vai educar, vai nos educar e vai nortear a nossa existência. Agora, a liberdade de opção é da própria pessoa. Ela tem que estar consciente dessa escolha, né? E não ir atrás de moda. Tem muitas pessoas que já nascem com a tendência homossexual. É outro caso. Nada tem a ver com esse modismo que está por aí, que as televisões enaltecem como sendo um padrão absolutamente aceito. Né? Aceito é, porque a gente aceita as pessoas como elas são. dentro de padrão de coerência de vida, cada um vive a sua vida como deve viver, como acha que deve viver, não é? Mas não atrás de moda, né? Porque isso acarreta uma grande responsabilidade, não só para as pessoas que estão ali, mas o exemplo que estão dando, conforme você citou, para crianças e tudo mais. As crianças não sabem mais o que é certo e o que é errado. Então, a gente precisa nortear as pessoas dizendo o seguinte, olha, é uma opção de cada um. Né? É uma opção, inclusive, cultural. Fez parte da nossa história. Né? Não quer dizer que o espiritismo seja contra ou que a casa espírita seja contra. Ninguém é contra. Ao contrário, todo mundo é livre para fazer da vida o que quer. Agora, é importante que se respeite, dentro mesmo da sua homossexualidade, se respeite. Respeite a si mesmo e respeite ao parceiro ou parceira. Tenha uma vida digna. Isso é importante. Certo?
Companheiros e companheiras, é chegado o término, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, a nossa companheira Sônia ficará aqui para esclarecer. Né? E nós temos horário. Então, companheira, suas considerações finais.
Tá bom. Olha, esse assunto, sem dúvida nenhuma, que é um assunto muito vasto, não dá para a gente abordar só em 5 minutos, né? E é muito sensível, um assunto muito sensível. Né? Jamais a gente acrescenta agredir uma pessoa pelas suas opções, seja elas quais forem. Por isso que a gente diz assim, que o Espiritismo ensina a que nós sejamos respeitadores da vida, de qualquer forma como ela se manifesta, seja a vida humana, a vida animal, a vida vegetal. Por isso o ser humano hoje é um ser em conflito, porque ele não respeita. Ele não respeita e ele sofre as consequências dessa ausência de respeito. Então é importante que a gente tenha em mente tudo isso que os espíritos nos explicam. Senão a gente não vai viver bem, vai viver sofrendo. E os espíritos não querem isso da gente, que a gente sofra. Querem que a gente seja feliz, com todas as opções, com tudo aquilo que a gente pode acessar de conhecimento, né? Respeitando a própria vida e a vida dos outros e o direito de todos. Né? Muito obrigada. Fica aqui a recomendação dos livros Os Sonhos de Liberdade, de Herculano Pires, Leis Morais da Vida e, sem dúvida nenhuma, o Livro dos Espíritos.
É chegado o momento de nós colaborarmos com a espiritualidade amiga e companheira aqui presente, doando um pouquinho de nós. Vamos trabalhar nas vibrações amorosas. Vamos nesse instante, novamente nos acomodando, serenando a mente, o coração, buscando sentimentos de paz, de fraternidade, de amor, para doarmos a irmãos nossos necessitados. Nesse momento, vamos pensar no nosso planeta como um todo. Vamos vibrar muita paz para todas as nações, que todas as pessoas nesse instante possam estar recebendo esses bálsamos, esses eflúvios de paz, para que sintam a paz e possam transmiti-la aos seus companheiros. Vibremos. Vamos agora mentalizar os hospitais, onde irmãos nossos ali se encontram em leitos de dor, para que nesse momento as equipes socorristas, dos médicos de espaços, dos enfermeiros, possam estar levando a esses nossos irmãos o alívio, o bálsamo, a medicação, para que eles possam ter atendido as suas necessidades físicas do corpo espiritual. E que eles possam, através do merecimento, recuperar a saúde e retornar aos seus lares. Vibremos. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus em todos os quadrantes do planeta Terra, para que as criaturas possam se deparar com esse roteiro de luz, de salvação, que nos ajuda na compreensão da vida, nos desafios que enfrentamos, nas situações a vencer, e nos consola. Vibremos. E assim, na certeza de termos colaborado na seara bendita do Mestre com esse nosso trabalho de vibrações amorosas. Nós vamos, agradecendo a oportunidade deste trabalho, e vamos fazendo a nossa prece final de agradecimento. Vamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita que nos concede de estarmos dentro da Casa Espírita, entendendo de uma forma mais transparente a nossa vida, os desafios que temos e a nossa meta de aprendizado. Agradecer aos amigos espirituais, nosso anjo guardião, que está conosco, nos ajudando, nos amparando e muitas vezes da nossa vida nos carregando. E assim, agradecidos, nós pedimos licença para darmos por encerrado este primeiro momento da reunião pública. Que assim seja, graças a Deus.